África Global.
Doutora Aurora Almada, o tema dessa sua conferência foi Um Soldado Anónimo das Nações Unidas, Amílcar Cabral e a consolidação da ideia de autodeterminação dos povos. Um tema um bocado atípico em relação àquilo que, pelo menos, eu tenho ouvido e lido sobre Amílcar Cabral. O que é que ditou a escolha deste tema?
Realmente, o envolvimento de Amílcar Cabral no desenvolvimento da ideia de autodeterminação não tem sido muito explorado. O estudo sobre o pensamento de Amílcar Cabral e sobre a sua obra tem vindo a ser desenvolvido gradualmente nos últimos anos, mas mesmo assim ainda falta muito por estudar e muito por fazer, já que a atividade de Cabral foi tão ampla que ainda não é possível ter uma noção exata de tudo o que ele fez. A questão da autodeterminação, a ideia surgiu-me de estudar esse aspecto, porque ao longo da minha tese de doutoramento eu vi sobretudo qual foi a relevância que a questão colonial portuguesa teve nas Nações Unidas, exatamente para o desenvolvimento da ideia de autodeterminação. E um dos intervenientes nas Nações Unidas foi precisamente Amílcar Cabral, que entre 1960 até 1973 foi uma figura de destaque nas Nações Unidas. E o contributo que ele deu para o desenvolvimento da ideia, não podemos dizer que tenha sido só ele, como é óbvio, ele contribuiu para o desenvolvimento da ideia, mas o papel dele foi bastante relevante.
Sabemos de uma famosa conferência que ele teria dado nas Nações Unidas, procurando convencer da necessidade da independência desses dois países, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Quer-nos falar um pouco dessa conferência? Ali.
O envolvimento de Amílcar Cabral nas Nações Unidas teve altos e baixos. De início, Cabral era um entre muitos representantes de movimentos de libertação que apresentavam-se na organização. Não havia assim nada que o distinguisse relativamente aos outros. Mas gradualmente, à medida que ia aproximando os finais dos anos 60 e inícios dos anos 70, ele afirmou-se claramente como um líder destacado e conseguiu bastante apoio, sobretudo entre os países não alinhados, os países afro-asiáticos. O envolvimento dele nas Nações Unidas, pronto, houve momentos em que ele demonstrou ter uma grande convicção de que a organização iria conseguir ajudar a independência, a que as colónias portuguesas alcançassem a independência, mas depois nota-se que ele começou a sentir um certo desencanto e um certo desânimo pelo fato de as decisões da organização não serem aplicadas, apesar de serem aprovadas por grande maioria. Portugal recusava-se sempre a aplicá-las. Portanto, aquilo que Cabral dizia na ONU era basicamente que o colonialismo português era um sistema opressivo, que as populações das colónias portuguesas pretendiam viver em liberdade e que eram populações pacíficas e amantes da paz, que Portugal utilizava a repressão para impedir que alcançassem as suas aspirações e pedia apoios internacionais para a causa. Pedia tanto apoio moral e político como também apoio material. As conferências que ele fez foram várias, mas ele interveio com mais insistência, sobretudo no Comitê de Descolonização da ONU, que foi criado em finais de 61 e que tinha como objetivo realmente tratar todas as questões relativas aos territórios coloniais. Mas ele também foi uma presença bastante constante na Assembleia Geral, sobretudo na 4ª Comissão, e teve uma intervenção bastante importante no Conselho de Segurança, em 1972, numa reunião realizada em África.
Significa que, até aquela altura, o conceito de direito dos povos à autodeterminação não era assim tão evidente como isso, como é hoje, e que líderes como ele, como Amílcar Cabral, tiveram, portanto, um papel relevante na afirmação dessa ideia.
Exatamente, sem dúvida. A ideia de autodeterminação é uma ideia que já tem uma longa história, uma longa tradição. Ficou associada, por exemplo, a situações como a independência dos Estados Unidos ou a Revolução Francesa, mas é uma ideia que sempre foi utilizada por vários quadrantes ideológicos, todos reivindicavam a ideia, e era uma ideia que nunca foi definida concretamente. ao longo do tempo. Portanto, aqui, a ideia foi introduzida na Carta das Nações Unidas, mas de uma forma bastante genérica e imprecisa. Só que gradualmente, com a ascensão da independência dos povos coloniais e com a luta dos movimentos anticoloniais, a ideia foi gradualmente sendo definida e ficando conotada com a questão colonial. E é nesse aspecto que a questão colonial portuguesa acabou por dar um contributo bastante relevante, assim como, por exemplo, também a luta da Namíbia pela independência ou a questão dos regimes minoritários brancos no sul de África.
Hoje, qual é a situação, o estádio em que se encontra esse conceito de autodeterminação dos povos? Avançou, estagnou ou está em contínuo movimento?
A questão da autodeterminação dos povos, hoje em dia, continua a ser uma questão muito disputada e sem gerar grande consenso na comunidade internacional. Durante a época da descolonização, a ideia ficou bastante conectada com a questão da independência dos povos coloniais, mas há grupos, por exemplo, minoritários dentro dos Estados que reivindicam a ideia, há grupos indígenas que reivindicam a ideia. Portanto, a ideia da autodeterminação tem várias vertentes. E uma das questões que se tem tentado é, de certa forma, colocar a ideia dentro de determinados parâmetros de forma a evitar que tenha consequências revolucionárias, como, por exemplo, conduzir à secessão dos Estados. Portanto, a ideia da autodeterminação está muito longe ainda de ser uma ideia fixa, vincada e universal para todos.
Estamos, doutora Aurora Almada, numa época em que, por um lado, se tende a unir os Estados. Pensemos, por exemplo, em organismos como a União Africana, a União Europeia. E, por outro lado, assistimos a uma reivindicação desse direito à autodeterminação e, portanto, à fragmentação dos Estados. Basta pensar no recente referendo na Escócia, mas também na situação na Espanha, no Saara Ocidental, no Sudão do Sul, em Cabinda e em tantas outras situações. Como é que vê isto?
Sim, realmente atualmente nota-se que existe a coexistência dessas duas tendências. A tendência realmente para criar conjuntos alargados de união entre vários países e também a tendência para o nacionalismo e para a fragmentação. E em grande parte, ou geralmente, essas tendências para o nacionalismo e para a fragmentação às vezes estão ligadas com contextos históricos mal resolvidos, como é, por exemplo, a questão do Saara Ocidental, ou mesmo em países africanos, a questão das fronteiras herdadas da colonização, que foram fronteiras traçadas sem se ter respeito pelas realidades dos povos. Portanto, a questão aqui, eu acho que não há uma fórmula que se possa resolver isto. O melhor caminho, se calhar, a seguir será, sem dúvida, respeitar as opiniões de cada povo, ouvi-los, sem dúvida. Acho que, neste aspecto, o referendo na Escócia demonstrou que é possível dar às populações o direito a escolherem e que essa escolha terá que ser respeitada. Eu acho que o caminho terá que ser esse, permitir que haja liberdade de consulta e depois respeitar as decisões que os povos tomarem. A constituição de um novo Estado não terá, inevitavelmente, como consequência, a perda dessa tendência para a unidade. A Catalunha, por exemplo, se for independente, a União Europeia, em princípio, não ficará em causa por causa disso. Portanto, a tendência para a organização mais macro dos Estados pode perfeitamente conviver com realidades de fragmentação, de constituição dos novos Estados. A realidade internacional e a vida dos Estados é algo dinâmica. Portanto, os Estados que existem hoje provavelmente não serão os mesmos daqui a 100 ou 200 anos. Haverá alterações e é nesse sentido que o direito à autodeterminação poderá entrar. O que é necessário para o seu cumprimento é, sem dúvida, o respeito pelas opiniões. E com isso, acho que, sem dúvida, conciliar várias realidades.
Muitas vezes, por detrás dessa exigência dos povos de usufruir desse direito à autodeterminação, estão injustiças, situações que vão suportando, mas não tanto o desejo de secessão em si, não é?
Sim, e às vezes até injustiças ao longo do tempo, injustiças históricas, não é? Sem dúvida. Há várias componentes. Há a questão do nacionalismo, não é? Há a questão do nacionalismo, há a identidade cultural dos povos, portanto, sim, por detrás das reivindicações de autodeterminação há diversos tipos de questões. Agora, isso só se soluciona realmente no quadro democrático e com respeito pelas opções de cada povo. Como, por exemplo, como já disse, aconteceu na Escócia, sem dúvida, a maioria optou pela integração na Inglaterra, no Reino Unido, e isso terá que ser respeitado.
Queria dizer que, paralelamente ao afinamento desse conceito de autodeterminação, há que lutar também pela justiça social, se queremos um mundo mais unido, não é?
Exatamente, sem dúvida, e pela igualdade, sem dúvida. Porque existem minorias, existem grupos que convivem dentro de Estados em igualdade de circunstâncias, e é isso. O facto de existirem diferenças num país não tem necessariamente que conduzir à autodeterminação e à fragmentação dos Estados. Portanto, realmente o caminho terá que ser, quer estejam através de Estados independentes ou quer seja através da integração nos outros Estados, o respeito e a justiça, sem dúvida, e o equilíbrio.
A doutora Aurora é especialista em questões de descolonização portuguesa e de uma das suas figuras emblemáticas, que é Amílcar Cabral. É uma temática ainda pouco explorada, dizia.
Exatamente, sem dúvida. Ainda a pesquisa histórica que atualmente ainda se desenvolve tem muito ainda por onde explorar, tem muito ainda por onde se pegar, e os arquivos ainda, em grande parte, são inéditos, há muita documentação que ainda não está acessível. Portanto, esse é um campo de estudo que nos próximos anos penso que se expanderá consideravelmente.
Portanto, encoraja os estudantes a irem por esse caminho?
Sem dúvida, até porque neste momento as pessoas que estudam as questões, a questão colonial portuguesa é um número muito reduzido.
Muito obrigada, doutora Aurora. Recordamos aos nossos ouvintes que é historiadora e especialista em questões de descolonização portuguesa. Italia para falar de realidade, mas hoje em dia ser consciente é um grande necessidade. Onde quer ser enganoso, onde quer ser manipulado, modo um broda cultivota, vale mais do que deixar modo. Nesse mundo a viver, vou ter que ser força, vou querer sobreviver. Força mental é uma arma que boa da vida se envolver. Já está na altura de não refletir, pensar na construir um base onde é que nos tuta a poder evoluir. Não também ter de unidade, para enfrentar a sociedade, nos juntar-nos capacidade para não acabar com a desigualdade. Entre branco e preto, são para Judy e Badil. Se não estudem ser humano, no jeito da água mesmo a rio, então modo que é tom de guerra, modo que é tom de grandeza, tom de tristeza e causa de muito nos tristeza.
Irmã, irmã, aquele que nos missão de unir.